Rádio Fiscar Notícias.
Senado arquiva projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa.
Ministério da Educação anuncia novo Enem que vai contar com prova geral e específica.
Jogos abertos do interior. São Carlos leva ouro no futsal masculino e feminino.
Serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU vai ter nova base na cidade.
Rádio Fiscar recebe diretora do Procon para orientar os consumidores durante a Black Friday.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas 10 minutos desta quarta-feira, dia 21 de novembro.
Política.
Depois da polêmica gerada pelo projeto que visava flexibilizar a lei da ficha limpa, o senador Dalírio Bebber, do PSDB, autor da proposta, pediu ontem ao plenário do Senado para que ela fosse retirada. Os senadores aprovaram o pedido e arquivaram definitivamente o projeto.
Para quem não se lembra, a proposta foi apresentada em outubro de 2017, dias depois do Supremo Tribunal Federal ter decidido que políticos condenados antes de 2010 deveriam cumprir 8 anos de inelegibilidade e não 3, como ocorria anteriormente.
Pelo projeto de Dalírio Bebber, que foi arquivado, os políticos que cumpriram os 3 anos sem participar de eleições já estariam aptos a concorrer novamente. Além disso, as penas previstas na lei só poderiam ser aplicadas a quem foi condenado depois de 2010, que é quando a lei da ficha limpa entrou em vigor.
Em meio à mobilização organizada por senadores contrários à sua proposta, Dalírio Bebber explicou que não tinha intenção de prejudicar o cumprimento da ficha limpa, mas disse que o assunto ainda é controverso.
Mais de 50 senadores assinaram um requerimento contra a votação de urgência do projeto, que havia sido aprovada. Se fosse mantida, a votação do texto de forma direta seria facilitada, sem precisar passar pelas comissões. Autor do pedido de retirada da urgência, o senador Randolph Rodrigues, da Rede, estimou que cerca de 200 prefeitos e vereadores poderiam ser beneficiados com o projeto de Dalírio.
Educação.
Os estudantes que se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2021, vão poder escolher qual avaliação querem fazer no segundo dia do teste. Esse novo modelo foi apresentado ontem pelo ministro da Educação, Rocieli Soares.
As mudanças são necessárias para adequar o Enem ao novo ensino médio, em que os estudantes vão passar por uma formação comum a todos, que ainda está sendo definida pelas autoridades de ensino, e por outra formação, a específica, que poderá ser em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou então ensino técnico.
Segundo o ministro da Educação, o Enem vai seguir com a mesma dinâmica. No primeiro dia, vai ser cobrado o conteúdo definido pela Base Nacional Comum Curricular e, no segundo, o estudante vai ser avaliado de acordo com a área específica escolhida.
Bom, mas para as mudanças do Enem entrarem na prática, a Base Nacional Curricular ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Até o fim do ano, o governo deve definir as diretrizes a serem seguidas pelas escolas e redes de ensino na oferta das formações específicas, que deverão seguir os seguintes requisitos: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo.
Saúde.
O bairro da Vila Prado, em São Carlos, vai passar a contar com uma base do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O prefeito Ayrton Garcia já assinou a ordem para que a empresa vencedora do processo licitatório comece a construção.
A nova base faz parte do processo de descentralização do SAMU. Ouça só o que disse o secretário de Saúde, Marcos Palermo. Abre aspas. Vamos construir a base ao lado da UPA da Vila Prado. A nossa ideia é a agilidade na transferência de pacientes graves para Santa Casa. Vamos construir as salas para o SAMU e para o atendimento da saúde mental, disse ele.
Palermo afirmou ainda que aguarda a chegada de novas ambulâncias do SAMU para deixar uma base também no bairro Cidade Araci, onde, segundo o secretário, não vai ser preciso construir uma nova estrutura, já que a UPA do local comporta o serviço.
O investimento na base do SAMU da Vila Prado foi de quase 180 mil reais. E a construtora tem 90 dias para entregar a obra, segundo Reginaldo Peronte, o secretário de Obras Públicas de São Carlos. A nova base não vai fazer atendimento no local. Toda a regulação continua sendo feita pelo telefone 192, que conta com acompanhamento de técnicos e também de um médico.
Esporte. Ganhar um título e conquistar o tão sonhado ouro em qualquer competição esportiva com nível elevado é tarefa para poucos. Mas quando isso acontece dentro de casa e com o apoio da torcida, certamente é para ficar marcado na história.
A gente tá falando da última noite de segunda-feira, quase madrugada de terça, quando o futsal de São Carlos conquistou um duplo ouro nos Jogos Abertos do Interior. É isso mesmo. As equipes masculina e feminina da cidade fizeram a torcida soltar o grito de campeão.
No penúltimo jogo do sexto dia de competições da Olimpíada Caipira, o time das mulheres goleou Palmital por 4-2. Os gols de ouro foram marcados por Larissa, Giovana e Bruna duas vezes.
Mas a tarefa do dia ainda estava incompleta. No último confronto da rodada, faltava aos homens do futsal de São Carlos não deixarem a empolgação da torcida baixar. Em jogo tenso, muito disputado e depois de um 0-0 dramático no tempo normal contra Jaú, a equipe São Carlense venceu nos pênaltis por 3-2. Haja coração, como diria Galvão Bueno, né? O ginásio, é claro, explodiu em festa num jogo que terminou perto da meia-noite.
E hoje, a 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior chega em São Carlos ao seu 8º dia de competições. Várias modalidades coletivas vão concluir suas fases de classificação, como handball, futebol e vôlei. As disputas também continuam no karatê, kickboxing, bocha, damas e ginástica artística.
E se você quiser assistir à disputa da ginástica no conforto da sua casa, a partir das 14h vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura, em facebook.com/prefeitura-são-carlos. Você também pode acompanhar a competição pela TV Educativa.
Os Jogos Abertos do Interior terminam no próximo sábado. No momento, São Carlos ocupa o 10º lugar na classificação geral. A programação completa você confere em jogosabertos.saocarlos.sp.gov.br.
Serviços.
10h16 e a tradicional liquidação Black Friday acontece na próxima sexta-feira. O dia de descontos generosos atrai os consumidores para comprar produtos com preços atrativos. Mas é também nesta data que muitas lojas e pessoas mal intencionadas aproveitam para cometer diversas práticas ilegais.
E para orientar os consumidores a se prevenirem contra esses golpes, a Rádio Fiscar recebe hoje aqui no estúdio a Juliana Cortes, que é diretora do Procon de São Carlos e vai trazer todas as dicas para a gente. Juliana, muito bom dia e obrigada pela sua presença aqui na Rádio Fiscar.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer nós estarmos aqui, né? E principalmente orientando os consumidores nessa época em que os consumidores saem às compras.
Com certeza. Juliana, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: qual que é o principal golpe, a principal fraude que as lojas geralmente cometem durante a Black Friday e que o consumidor deve ficar esperto?
Infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque eu entendo que não deveria acontecer isso, mas é a maquiagem de preço. É um momento em que o comércio, né, não generalizo, mas a maioria dos comerciantes elevam o preço dos produtos dias antes da Black Friday para no dia oferecer um falso desconto para o consumidor, né, levar o consumidor a erro de que ele está adquirindo um produto com desconto. Infelizmente isso ocorre. Ano passado nós constatamos maquiagem de preço em alguns estabelecimentos aqui em São Carlos. Esses estabelecimentos foram autuados. Então essa é uma preocupação nossa. Além de não cumprimento à oferta, ou seja, o estabelecimento oferece um produto, atrai o consumidor para o estabelecimento com aquela promoção e quando ele chega lá não tem mais o produto ou simplesmente nunca existiu aquela promoção. Simplesmente para atrair o consumidor para o estabelecimento, que ele acaba adquirindo outros produtos, né? Ele já que está lá, ele acaba vendo um outro produto e acaba comprando aí por impulso, né?
Ou seja, o consumidor acha que está comprando com desconto, mas na verdade está pagando o mesmo preço que já estava, né?
Sim, né? A famosa Black Friday, tudo pela metade do dobro. Então o consumidor precisa ficar atento e o órgão de defesa do consumidor municipal, tanto quanto o estadual, nós estamos de olho. Nós estamos intensificando a fiscalização ano após ano e o nosso objetivo é que esses tipos de fraudes diminuam ano após ano.
Legal. Juliana, quais as principais dicas que você pode dar aos consumidores quando eles estiverem pesquisando os preços, tanto nas lojas físicas como pela internet?
A principal dica, né, eu falo mais uma orientação, é fazer a pesquisa previamente. A pesquisa é a principal arma do consumidor, porque se o consumidor já sabe qual é o produto que ele vai adquirir, a gente sempre orienta e desde o começo do ano a gente tem orientado os consumidores a fazerem pesquisas quando vão adquirir produtos em épocas de compras, fazer a pesquisa de preço, porque os preços variam de um estabelecimento para o outro. Então, ele precisa fazer, se eu já sei, né? Muitas pessoas já esperam o ano inteiro para fazer a compra só na Black Friday, porque sabem que vai estar com desconto, né? Ou esperam que aquele produto realmente esteja com desconto. Ele vai aguardar. Então, se você já, desde lá do começo do ano, você já sabia qual que era o produto, ou até mesmo já sabe qual é o produto que você vai comprar, pesquise na internet qual é o preço médio daquele produto, qual é o preço que ele sempre esteve vendido no mercado. Para quê? No dia da Black Friday você faça a comparação para ver se realmente está sendo ofertado um desconto sobre aquele produto, né? A gente pede para os consumidores tirarem o print screen, né, da tela do computador ou no celular, tirar foto. A maior arma do consumidor é o celular. Ele pode tirar foto ali com sempre mostrando a data que foi ofertado aquele preço, para no dia da Black Friday ele ter embasamento para até cobrar, porque a gente pede para os consumidores fazerem a denúncia, né, ao órgão no dia da Black Friday, se depararem com preços que estão com maquiagem ou que não estão cumprindo a oferta. Então a nossa principal dica é fazer a pesquisa de preço, tirarem fotos dos prints, tomarem cuidado com sites falsos, sites que não são recomendados. Então o consumidor precisa ficar muito atento.
E Juliana, quando o desconto é muito grande, absurdo, assim, tipo 70%, 80%, também é bom ficar com o pé atrás, ficar esperto?
Sim, com certeza, porque a gente sabe que existem muitas pessoas maldosas que nesta época não têm qualquer tipo de empresa ou não oferecem nenhum tipo de produto ou serviço no mercado e se utilizam dessa época de Black Friday para aplicar em golpes. Então é muito comum a gente receber nas redes sociais, né, no WhatsApp, Facebook, links com ofertas absurdas. Né? Às vezes um smartphone, vamos dar um exemplo aqui do mais moderno, ele sabe que é um que custa mais de 2, 3 mil reais e ele recebe lá um link, aquele aparelho na Black Friday está custando 200, 300 reais. A gente sabe que é impossível um estabelecimento oferecer um produto por esse preço. Então o consumidor precisa ficar muito atento com essas ofertas absurdas que ele sabe, né, na sua boa fé, que aquele produto não custa e não vai custar, mesmo sendo a época de Black Friday, aquele preço muito baixo. Então muito cuidado com links de acesso. A gente vai receber provavelmente uma enxurrada em grupos, né, de conversas de que está tendo promoções absurdas, descontos e até brindes na época da Black Friday. Tomem cuidado, porque é através desses links que são que a gente acaba disponibilizando os nossos dados pessoais e aí acaba tendo um prejuízo maior posteriormente para o consumidor. Então, o barato pode sair caro.
Uhum. Sem dúvida.
E, Juliana, pesquisar a reputação da loja em sites de avaliações na internet também ajudam os consumidores a ter uma referência sobre a loja em que eles pretendem comprar o produto?
Sim, com toda certeza, né? A gente até orienta. O comércio eletrônico, né, o e-commerce, ele vem crescendo cada dia mais. É mais fácil a gente comprar pela internet, inclusive mais barato. Então, o consumidor hoje ele está optando em fazer compras pela internet. Então, a gente acredita que agora na Black Friday o maior número de vendas será pela internet. E a Fundação Procon de São Paulo vai fazer um plantão no dia da Black Friday, na quinta-feira e na sexta, nos sites eletrônicos, e os Procons municipais vão ficar com o comércio local. No comércio eletrônico, qual é o cuidado que o consumidor precisa ter? Se aquele site é realmente idôneo, né? Ele precisa pesquisar, não acessar através de links. O consumidor mesmo precisa receber uma oferta de um site através de um link, entre você mesmo no site. Verifica se tem aquele cadeado de proteção no canto superior do site, lá em cima.
Na URL.
Isso, tem que fazer pesquisa. Tem que verificar se tem um CNPJ, pesquisa aquele CNPJ. Às vezes existem sites que são novos, verifica se tem, ou que não são conhecidos, verifica se tem um endereço físico, né, no Brasil, porque se o site for de outro país e não tiver um endereço físico no Brasil, de forma administrativa é muito difícil a gente conseguir defender esse consumidor. Ele vai ter que entrar com ação judiciária e acaba complicando. E também tem as leis do outro país, né, que entra em conflito com as nossas leis. E quando o site, mesmo sendo brasileiro, não tem um endereço físico, como que a gente vai acionar esse fornecedor posteriormente, se deu um problema com aquele produto, se não foi entregue? Então o consumidor precisa ficar muito atento com compras online.
Essa dica que você deu de não clicar no link que a gente recebe, digitar mesmo o endereço, é muito importante, porque às vezes vem um endereço que, batendo o olho, parece que é da loja que a gente já está acostumado a comprar, mas tem uma letrinha lá no final que está errada e aí te leva para um site errado, né?
Sim, com certeza. No passado nós tivemos um site de uma empresa bem famosa falsificado. Era perfeito, parecia que você realmente estava dentro do site da empresa famosa. Né? Então não era. Era lá, coloca o final, é o site igualzinho, só que no final eles colocam barra e um número.
Uma barrinha já faz toda a diferença.
Já faz toda a diferença, já te joga para um outro site. Né? Então, por isso que fiquem atentos, principalmente com pagamento só por forma de boletos, formas que são mais fáceis de serem fraudados. Né? Por isso que a gente orienta o consumidor.
E tem alguma lista de sites não recomendados para comprar na Black Friday?
Sim, a Fundação Procon de São Paulo, lá no site dela, o site é o www.procon.sp.gov.br. Lá nesse site tem um link, evite esses sites. São sites que o consumidor, antes de fazer qualquer compra online, precisa acessar esse site, porque lá estão, a Fundação teve o cuidado de colocar lá sites que são fraudulentos ou que deram problema para o consumidor, não dão retorno. Então a gente pede para evitar comprar nesses sites. Também tem o consumidor.gov.br, que é um site de reclamações vinculado à Secretaria Nacional de Justiça. Então é bom, antes de você fazer uma compra online, você pesquisar se aquela empresa tem muitas reclamações, seja no Procon, seja no consumidor.gov. Temos outros sites de reclamações. É importante você pesquisar para não ter dor de cabeça depois. Às vezes nós temos empresas que realmente têm um número significativo de reclamações nesses sites, porém resolve. Então nesse site, principalmente no consumidor.gov, lá vai ter: empresa X tem tantas reclamações, porém o número de solução são mais de 90%. Então, às vezes é uma empresa que tem reclamação, porém ela resolve. Só que nós temos empresas lá que tem reclamação e que não resolvem. Então, o consumidor precisa ficar muito atento a essas empresas que não atendem o consumidor, que desrespeitam o consumidor. Então, a gente pede para que seja evitado a compra de produtos por essas empresas.
Juliana, e aquelas letrinhas de rodapé também nas propagandas de TV também enganam muita gente, né?
Sim, né? A Fundação, né, fez recentemente uma reunião com todas as grandes empresas, representantes de grandes empresas, seus advogados, para que fosse feito um acordo, né, durante a Black Friday, com a propaganda dos produtos e serviços que vão ser expostos agora na Black Friday. Então, toda a informação é um direito básico do consumidor. Então, o que foi pedido? Para que a informação para o consumidor seja clara, né? Se vai oferecer um produto na loja online, e aquele, a gente sabe que há diferenciação de preços de produtos das lojas online e da loja física. Então, se for ter diferenciação de preço, normalmente a diferenciação está escrito nessas letrinhas de rodapé, né? O consumidor lá vê o preço da loja online e ele acredita que na loja física vai estar o mesmo preço. Só que lá naquela letrinha de rodapé está escrito: preço válido somente para o site. Então a gente pede, né, se tiver algum fornecedor nos ouvindo e que tem loja física e loja online, mesmo sendo só loja física, tome muito cuidado com essas letrinhas de rodapés, porque a informação tem que ser clara, visível e ostensiva para o consumidor. Se não estiver dentro desse padrão, a empresa está sujeita a sanções administrativas.
Juliane, as políticas de troca e devolução das lojas durante a Black Friday também podem ser uma preocupação?
Sim, é muito preocupante porque a questão da troca, ela causa muita dúvida para o consumidor, porque acabou caindo do nosso costume, né, a gente ir até a loja comprar um presente e posteriormente o presenteado ir trocar esse produto se ele não gostou, se não serviu. Entretanto, esse tipo de troca por gosto, por tamanho, eu não gostei do produto, não era esse. Nas lojas físicas, ele não é obrigatório fazer essa troca por gosto. A única troca obrigatória é quando o produto dá algum defeito e a loja não sanou aí esse vício, né, no prazo de 30 dias. Agora, por gosto, por tamanho, o estabelecimento não é obrigado a trocar, o estabelecimento loja física. Só que cada estabelecimento tem as suas políticas de troca. Então, quando você for comprar, principalmente agora na época da Black Friday, que as pessoas acabam comprando presentes para dar para o Natal, então às vezes as lojas têm prazo para fazerem as trocas. Então, antes de fazer a compra, e os estabelecimentos também devem, de forma ostensiva, divulgar para o consumidor quais são as suas políticas de troca. Se vai ter prazo para troca, se precisa trazer a nota fiscal, se precisa manter a etiqueta. Tudo isso o consumidor precisa ficar atento para as lojas físicas. E para as lojas online, o consumidor acaba tendo uma certa facilidade. Por quê? Existe o prazo de desistência. Então, o consumidor comprou um produto na loja online, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, chegou o produto na casa dele ou dentro aí do período que ele comprou, ele pode estar desistindo dessa compra. Só que observando o prazo de 7 dias, seja da data da compra ou antes mesmo do produto chegar, ou o produto chegou em casa, eu tenho 7 dias para estar desistindo. Eu posso devolver o produto sem justificativa alguma e tem que ser me devolvido todo o valor que eu paguei, inclusive do frete. Tá? Só que se ultrapassou esses 7 dias, aí precisa também verificar as condições de troca daquele estabelecimento.
E para quem for comprar pela internet, for usar o computador, tem mais alguma recomendação extra, Juliana?
Sim, a gente pede para que nessa época se evite, não só nessa época, né? Você for fazer qualquer tipo de compras online, evite fazer compras de lan houses, computadores que você não sabe qual que é a procedência, porque é muito perigoso hoje. As pessoas que entendem de internet, eu não entendo muito de computador e dessas coisas, mas as pessoas com muita facilidade conseguem, né, hackear todos os seus dados que você... Porque quando você vai fazer uma compra pela internet, você disponibiliza número de cartão, número de conta, seus dados pessoais, e esses dados acabam sendo hackeados ou algumas empresas conseguem, né, de uma forma que a gente não sabe, mas elas descobrem os seus dados e acabam vendendo aí, e você acaba caindo em fraudes. Então, se for fazer compras online, faça do seu computador, né, na sua casa, que você sabe ali que é só você, sua família que mexe, ou através do seu celular também, mas sempre tomando aquelas cautelas de ter o antivírus no celular, de tomar todos os cuidados, hein?
Agora, Juliana, falando sobre a fiscalização do Procon São Carlos durante a Black Friday, como que vai ser esse processo? Conta pra gente.
Sim, assim como ano passado, né, nós verificamos que teve a maquiagem de preço, verificamos que alguns estabelecimentos não estavam cumprindo com a oferta. Chegamos no estabelecimento, não tinha aquele produto que estava sendo oferecido. Esse ano nós fizemos diferente. Desde o começo do ano, a gente está acompanhando o preço de alguns produtos que são mais adquiridos durante a Black Friday, né? Como os eletrodomésticos, eletroportáteis, esses celulares de última geração que as pessoas querem comprar, né, e acabam esperando a Black Friday para fazer a aquisição desses produtos. Então, nós fizemos o acompanhamento de preço. Esse acompanhamento de preço não é para o consumidor saber onde está mais barato ou mais caro, é para fins de fiscalização, porque no dia da Black Friday nós estaremos com a fiscalização na rua, vamos fiscalizar esses estabelecimentos que nós fizemos o acompanhamento de preço, para verificar se não está tendo um falso desconto para o consumidor, para verificar se realmente a oferta está sendo cumprida e assim evitar que existam fraudes. Lembrando que a gente não quer dificultar a venda dos estabelecimentos, o Procon não está aqui para isso, a gente não quer sair para a rua para aplicar multas. Procon não é nenhum tipo de indústria de multa, né? O que a gente quer é que o direito do consumidor seja respeitado. E a gente até torce para que os comerciantes façam boas vendas, né? E o consumidor também merece isso. Nós estamos passando por um processo de crise econômica e financeira difícil. Então, qualquer tipo de desconto é bem-vindo. só que desde que o direito do consumidor seja respeitado. Né? Eu costumo brincar que o direito do consumidor nunca vai estar à venda, nunca vai estar na promoção. Então, fornecedores, lojistas que estão nos escutando, né, respeitem o direito do consumidor, tem como fazer tudo certinho. E se for oferecer um desconto, realmente faça um desconto para o consumidor. Seja honesto com o seu consumidor, porque é dele que o fornecedor sobrevive. Então, a fiscalização vai estar na rua para isso, para garantir que o direito do consumidor não seja violado.
Isso é muito bacana. Juliana, o número de reclamações tem aumentado nas últimas edições aí da Black Friday?
Sim, a gente percebeu um aumento de reclamações. Acredito que é porque o consumidor sabe que na cidade existe um órgão de proteção e defesa do consumidor e que ele vai conseguir aí ter um respaldo. Então, ano passado a gente teve, né, um caso de não cumprimento à oferta, de um estabelecimento que acabou errando, né, no preço do produto. Ele colocou o preço de um produto que custava X, ele colocou por um valor bem menor e as pessoas compraram adquirindo, achando que estavam pagando aquele preço. E quando, na verdade, ele disse que colocou o preço errado, né? Então, assim, a gente teve muitas reclamações disso e ele acabou tendo que cumprir a oferta. Isso também é muito comum. Às vezes o estabelecimento oferece, né, o preço por desconto e o consumidor acredita que realmente vai pagar por aquilo. Aí chega lá e fala, ah, não, coloquei o preço errado. Né, e acaba divulgando uma errata e precisa tomar cuidado com isso, porque o consumidor ele está indo para Black Friday com a intenção de desconto, a não ser nesses casos que a gente vê que é um erro absurdo, né? Mas quando é próximo ali, a gente sabe que poderia ser aquele preço, tem que cumprir com a oferta. Então, acho que o número de reclamações é isso, é não cumprimento à oferta. Né? Quanto à maquiagem de preço, o consumidor ainda ele não pegou aquele costume de ter que tirar foto, fazer o acompanhamento, né, anterior. Mas acredito que o consumidor está muito empoderado, né? Então, ano após ano, ele está fazendo essa pesquisa, ele está buscando. Nós também temos esse papel de levar informações para os consumidores. Então, a gente espera que esse número caia, né? E não aumente.
Bom, Juliana, então agora para quem se sentir lesado durante a Black Friday na próxima sexta-feira, como que deve proceder para que seja, tenha a sua reclamação atendida?
Nós orientamos os consumidores que se depararem com maquiagem de preços, né? Faça denúncia ao PROCON. Nós estaremos no dia, né, recebendo as denúncias ou através da nossa página no Facebook ou através do nosso e-mail, que é o procon@saocarlos.sp.gov.br, através do nosso telefone. O consumidor também verificou que teve uma maquiagem de preço. Posteriormente, a gente pode estar entrando em contato com essa empresa para exigir que realmente o desconto se faça de acordo com o preço que estava antigamente. Vamos dar um exemplo. O consumidor queria adquirir um produto que custava R$1.000 anterior à Black Friday. Dias antes da Black Friday, aumentou para R$2.000 e deu um desconto de 50% e acabou saindo pelos mesmos R$1.000. Então, a gente vai exigir que realmente o consumidor tem aquele desconto de 50% em cima dos R$1.000 que sempre estava aquele produto. Então, o consumidor pode ir até o PROCON posteriormente, que nós estaremos recebendo, acolhendo essas demandas deles e encaminhando para os fornecedores e tentando aí uma solução.
Muito bacana. Juliana, queria agradecer todas as dicas, as informações que você trouxe para a gente. Lembrando que caso você queira tirar alguma outra dúvida presencialmente, o PROCON de São Carlos fica na rua Rui Barbosa, número 1190, lá no centro. O telefone é o 3419-4510 e o e-mail, como a Juliana disse, é o procon@saocarlos.sp.gov.br. Juliana, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Rádio Fiscar.
Muito obrigada, eu que agradeço a atenção e o PROCON de São Carlos está sempre à disposição.
10:37, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.